Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de segunda-feira, 26 de julho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Município da Jamba, na província da Huila, às escuras há mais de 3 meses.
3 meses sem energia.
Polícia Nacional no Namib apela às comunidades locais à cultura da denúncia.
Não se inibam quando estiver diante de algum facto.
Prestação de alimentos aos menores e aos demais é a nova obra literária do escritor Lucas Pedro e será lançada nesta quarta-feira, 28 de julho, na sede dos escritores angolanos em Luanda.
Decidimos colaborar com esta primeira obra, que é a prestação de alimentos aos menores e aos demais.
Jovens acadêmicos do Namib pedem o envolvimento dos partidos políticos com assento parlamentar no caso do ativista Tilalo João Muhala, detido na província do Cunene.
Os partidos na oposição, às vezes, nada disso fazem.
Diretor Nacional de Informação e Comunicação Institucional, António de Souza, inicia nesta quinta-feira, 29 de julho, jornada de trabalho de 2 dias à província do Namib para constatar os órgãos de comunicação social locais. Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 26 de julho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchungu e apresentação de Madalena Chiquenge. Uma ao desenvolvimento das notícias. No município da Jamba, província da Huila, as comunidades dizem que estão às escuras há mais de 3 meses. O jornalista Armando Chicoca esteve no interior daquele município e ouviu alguns cidadãos.
Nós estamos aqui na localidade da Jamba, a Jamba Catuluca. Estamos aqui uma menina, diga-nos então seu nome. E como é que estão aqui em termos de energia elétrica?
Sou Maricel. Em termos de energia elétrica, nós já estamos a caminho de 3 meses sem energia. Segundo eles, tinha dito que o gerador de cá estragou e que foi levado para ser reparado no Lubango. E desde aqui não temos nenhuma resposta definitiva e estamos assim.
3 meses sem energia elétrica na Jamba?
Sim.
E como é que vocês se tratam? Uma roupa, outros bens nas geleiras?
Para os que vendem assim peixe, compram gasolina, põem no gerador, se tiver, que é para congelar, que é para não poder estragar. Agora, em questão de vestimenta, alguns cidadãos daqui usam ferro de engomar que metem lá carvão.
E a situação social, como é que está?
A situação social daqui está mais ou menos.
Mas é que diga que os preços também aqui disparam.
Sim, o preço mesmo aqui está muito elevado. O saco de arroz está a se comprar 18 mil ou 17 mil kwanzas.
Já na comuna de Chamutete, município da Jamba, as comunidades dizem ainda que compram um bidão de 20 litros de água a 50 kwanzas.
José Domingos Ferreira.
José Domingos Ferreira, este caminhão está a distribuir água?
Sim.
De quanto é um bidão de água?
Bidão 50.
O cargo da administração municipal, comunal ou é da onde?
Municipal.
Aqui em Chamutete não há água.
Sim, sim. A carência é a água, então necessitamos de transporte. O transporte está mal.
A administração faz a distribuição da água.
Sim, sim.
E na Jamba, tem água?
Acho que também eu mesmo. Também compram de vez em quando.
Como se chama?
Manuel.
Ah, Manuel, você que anda com o carro?
Sim.
Você está a vender o bidão de água por quanto?
4 bidões, 100 kwanzas.
Você distribui água, porque aqui não tem água na torneira, aqui em Chamutete.
Sim.
O dinheiro vai para onde?
Vai para o administrador.
Vai para o administrador ou vai para a administração?
Eu só sei que entregamos no administrador.
E você como se chama?
Maria Joita Afonso.
E esse bairro chama-se quem?
Chitembo.
Então aqui no Chitembo hoje vocês vão ter água?
Sim, teremos água.
Vai comprar um bidão de água por quanto?
Bidão de água a 50.
Mamãe também veio aqui cartar água. Mamãe, vem buscar água aqui?
Sim, vim buscar água na pipa.
Na pipa, da administração municipal?
Sim, é verdade.
O bidão vais comprar por quanto?
Só tenho comprado o bidão por 25 kwanza, pai. Acho que subiu para 50.
Chamutete está mesmo mal a água.
A água está marrasca. Se puder sanitar só aqui, muita sonda, muito sítio para cartar água, será melhor.
Procurou-se ouvir as autoridades locais sem sucesso. A Polícia Nacional no Namibe quer o apoio das comunidades locais no sentido de denunciar todos os atos que lesam a corporação e o bem-estar das populações. Esta preocupação foi manifestada pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namibe, o inspetor-chefe Ernesto Calhanguila, à margem da recente visita do delegado do Ministério do Interior no Namibe ao município do Camucuio.
Nos últimos tempos, o comandante provincial deslocou-se ao município do Camucuio para uma visita de controle e ajuda àquele comando. E ao longo da visita pude atingir, de facto, as comunas das Cacimbas e do Mamo. Há muito não se visitava. Pude constatar o que tem sido evitado por os nossos agentes. Apesar das dificuldades, eles fazem tudo para que os níveis de criminalidade se mantenham estáveis. Para o povo do Namibe, os nossos cidadãos, pedimos colaboração, pois a polícia só tem resultados quando, de facto, esta parceria polícia-cidadão funcionar. Os cidadãos são os nossos olhares. Não se inibam quando estiver diante de algum facto que conflitua com a lei e também se houver alguma irregularidade, porque os agentes da polícia estão para servir o cidadão. Se houver qualquer irregularidade por parte dos nossos agentes, de facto podem denunciar. Nós estamos abertos. A polícia é para servir o povo. Esperamos que os cidadãos colaborem.
O escritor Lucas Pedro vai lançar a sua obra literária intitulada Prestação de Alimentos aos Menores e aos Demais na sede da União dos Escritores Angolanos em Luanda nesta quarta-feira, 28 de julho. Em entrevista concedida ao Namibe Fala Verdade nesta segunda-feira, 26 de julho, o autor da obra explica as razões que lhe motivaram a escrever a presente obra e deixa um apelo à sociedade angolana.
A ideia inicial surge de, em princípio, a minha falecida mãe criou-nos sozinha, sem que tivesse ajuda do seu parceiro. E ela, até a sua data de falecimento, não fazia ideia de que existia uma norma, uma lei, que é o Código da Família, obriga que os pais separados, né, devem prestar assistência aos filhos. Para isso, notamos que havia falta de material, de doutrina, sobre o tema em debate e decidimos colaborar com esta primeira obra, que é a prestação de alimentos aos menores e aos demais. Eu sou o primeiro a escrever sobre este tema, porque é um tema que nós temos assistido e ouvido sempre que se aproxima o mês de junho. O INAC saiu público a dizer que os pais faltam-se de prestar assistência aos seus filhos menores, e não só. Durante a nossa investigação, notamos que nossos filhos têm o direito de receber os alimentos. Convém aqui esclarecer também, antes de tudo, de continuar, que o termo alimento compõe tudo aquilo que uma pessoa precisa para sobreviver ou para viver a sua vida. Quando falamos de alimento, estamos a falar de comida, estamos a falar de educação, saúde, lazer e estamos a falar também habitação. É um direito que se baseia em três princípios, que são o princípio da dignidade humana, o princípio da solidariedade ou reciprocidade e o princípio de prioridade absoluta. Porque o nosso estado de pessoa de bem, logo, é a pessoa que for condenada a prestar alimentos, por exemplo, aos seus filhos, ou aos seus pais, ou à ex-mulher, à ex-marido, à mulher grávida, e não só, e recusar prestar, a lei pode condená-lo a 2 anos de cadeia. O direito de prestação de alimentos é um direito fundamental.
Os jovens acadêmicos no Namibe pedem o envolvimento dos partidos políticos com assento parlamentar no caso do ativista Tshilalo João Muhala, detido na província do Cunene. O desenvolvimento desta notícia com a jornalista Esther Kulembe.
Fernando Cassinda, filósofo da educação, convidado a comentar o caso do ativista Tshilalo João Muhala, disse que é lamentável vermos jovens a serem detidos, uma vez que lutam para o desenvolvimento daquela província.
Trata-se de um jovem ativista que tem tanto contribuído para aquilo que é o ativismo na província do Cunene. São jovens que realmente têm mostrado o seu descontentamento pela realidade pelos quais quais a população vive e sofre. E são mesmo esses jovens que, infelizmente, não são bem vistos na sociedade por alguns elementos. Nós começamos a assistir outras situações por trás da detenção de vários jovens que realmente saem, muitas vezes, às ruas simplesmente para denunciarem, demonstrarem o seu descontentamento naquilo que é a gestão da coisa pública. Então, ficamos assim um pouco aquém, se na verdade os crimes que lhes são pesados são realmente verdadeiros ou não. Ou, por detrás dessa detenção, há outros interesses invisíveis que somente os elementos sabem. Nós aguardamos que realmente os crimes pelos quais convocado a responder sejam imparciais, não que tenham mãos invisíveis de determinados partidos ou políticos que queiram fazer tanto ou silenciar essas vozes que muito têm dado contributo para aquilo que é a participação da sociedade civil.
Daniel Chimbwa, o outro filósofo, lamentou do olhar silencioso dos partidos políticos com assento parlamentar.
Essas detenções têm sido um pouco no âmbito político. A ser verdade, eu fico também um pouco confuso quando eu vejo que os partidos da oposição, às vezes, nada disso fazem. Eles esperam muito quando esses ativistas, esses fazedores de opinião pública, rebatem, rematam coisas que têm a ver com algumas práticas de quem está na governação, fazendo um aproveitamento político. Não, não se deve aproveitar dos fazedores de opinião pública, só no momento em que eles estiverem a falar algo que os favoreça. Eu espero que se faça justiça. Esse irmão que está ali detido, não é inimigo, não desviou bem de nenhum público, não fez nada, simplesmente expôs o que ele achou. E se fazer justiça, tenho certeza que é um fazedor de opinião pública e que será solto, não haverá nada demais, porque denunciar práticas antissociais nunca foi crime. Talvez é só crime nas governações ditatoriais.
Lembrar que a sentença do ativista Tilalo João Mohala será conhecida no próximo dia 2 de agosto na província do Cunene.
O diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional, António de Souza, inicia nesta quinta-feira, 29 de julho, jornada de trabalho de 2 dias da província do Namibe para constatar os órgãos de comunicação social públicos e privados. De acordo com o programa que o Namibe Fala Verdade teve acesso, o diretor nacional para a informação, António de Souza, vai igualmente reunir com os diretores de órgãos de comunicação social públicos e privados no Namibe, na sexta-feira, 30 de julho, no Anfiteatro do Governo Provincial. Assim terminamos o espaço noticioso desta segunda-feira, 26 de julho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Madalena Chiquende, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.